Rádio FM Assembleia 96,7. Reportagem especial. O catador e a sobrevivência da cidade.
Manuel Leandro do Nascimento atua como agente Cáritas desde 2012 na região do Cariri para que catadores se engajem na Associação dos Agentes Recicladores do Crato e deixem a insalubridade do trabalho no lixão. Segundo lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, todos os lixões em território nacional deveriam ter sido substituídos por aterros sanitários desde 2014. No entanto, o lixão que permanece na cidade do Crato, no Ceará, é um dos 3 mil existentes em todo o Brasil, de acordo com dados de 2017 da Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública. Desde o esgotamento do prazo para os municípios, prefeitos vêm negociando no Congresso uma ampliação do período para o cumprimento da obrigação. Para Manuel Leandro, a correta destinação dos resíduos sólidos nas cidades depende de processos de educação ambiental.
Aqui no Crato tem uma associação de catadores que organiza antigos catadores do lixão do Crato. A gente, enquanto Cáritas, começamos um trabalho aqui na região do Cariri e no Crato também, a partir de 2012, com esses trabalhadores do lixão. Lá a gente fez um processo de formação, né, sobre associativismo, cadeia produtiva da reciclagem, gestão. E a gente conseguiu, em 2015, trazer parte dos catadores do lixão para a associação aqui na cidade e começar um trabalho de coleta seletiva aqui no município do Crato. A gente também fez uma mediação junto à prefeitura municipal para que pudesse oferecer uma estrutura mínima para que os trabalhadores tivessem condições de exercer o trabalho dentro da associação, como energia elétrica, água no prédio da associação, um carro para que eles pudessem fazer a coleta na cidade. E desde 2015, eles estão fazendo esse trabalho aqui na cidade do Crato. A cidade também tem um programa de coleta seletiva que foi instituído ano passado. E esses catadores estão em alguns bairros da cidade e no centro fazendo esse trabalho de coleta seletiva.
No Ceará, a Secretaria das Cidades tem investido na capacitação de catadores e na construção de redes de contatos entre eles por meio do projeto Inclusão em Redes Solidárias, como informa o secretário executivo de Saneamento das Cidades do Estado, Paulo Henrique Lustosa.
Tanto na política nacional como na política estadual, há uma orientação, há uma diretriz para que a gente, nesse processo de estruturação e implementação da política, aproveite e oportunidade para aquelas pessoas que já trabalham com reciclados, com catação, com reaproveitamento, como forma de aproveitar esse potencial econômico que a política de resíduos sólidos identifica no reaproveitamento dos resíduos e criar oportunidade de trabalho para essas pessoas. Entretanto, a gente entende, e a política reconhece isso, que esse processo precisa de um apoio, de um assessoramento. Então, o projeto que a Secretaria das Cidades desenvolve, ele é feito de forma articulada com o que a Secretaria de Meio Ambiente está fazendo, com o que o governo do Estado propõe, e visa exatamente alcançar esse público. Hoje, o investimento está na faixa de 4 milhões de reais, aproximadamente, de recursos transferidos do governo federal, da União. Nós estamos trabalhando em 94 municípios e temos como meta alcançar entre 1.300 e 1.400 pessoas que trabalham nesse setor. Alcançar fazendo o quê? A ideia é que a gente trabalhe com capacitação, organização e com a estruturação dessas redes solidárias. A ideia, então, é possibilitar que essas pessoas melhorem a condição de aproveitamento do potencial econômico da reciclagem e do reaproveitamento de resíduos.
Na Assembleia Legislativa do Ceará, em agosto de 2019, segunda companhia de policiamento de guarda deixou de usar copos descartáveis, substituindo-os por canecas reutilizáveis. Um copo descartável leva entre 250 a 400 anos para se decompor na natureza, causando um impacto ambiental muito nocivo. Outros setores já aboliram o uso dos copos plásticos, como a Diretoria-Geral, a Rádio FM Assembleia e o Núcleo de Comunicação Interna. O diretor adjunto operacional, Lindolfo Cordeiro, detalha como se dá a gestão dos resíduos na casa.
Nós temos aqui na casa uma sala de separação de resíduos sólidos. Todos os resíduos sólidos produzidos na casa, papel, plástico, metal, vidro, esses materiais, eles são destinados a essa sala e lá é feita a separação. Paralelamente a isso, no âmbito burocrático, nós temos as associações de catadores credenciadas a receber esse material pela casa. Nós concluímos o processo de chamamento público dessas associações para que elas apresentassem a sua documentação. Documentação essa que é necessária, porque a gente só pode trabalhar com quem está oficialmente instituído, associação que tem o funcionamento correto conforme a legislação prevê. Então foram credenciadas 4 associações para receber esse material. A gente, de cada vez, a gente faz a doação. São 6 doações anuais. A cada 2 meses, essa associação vem, foi feito um sorteio. A primeira associação vem e recebe aquele material que foi acumulado ao longo de 2 meses. O ideal que a gente procura atingir é que um dia a gente não tenha produção de resíduos sólidos, que a gente não destine nada para ninguém, porque a gente tratou 100% e reciclou 100% do nosso material. Enquanto a gente não atinge esse objetivo, o que vai excedendo, a gente vai destinando a essas associações de catadores. Além desse trabalho com as associações de catadores, nós temos também o descarte correto de alguns outros resíduos que são produzidos numa sede grande como é a sede da Assembleia e que precisam ter um tratamento diferenciado. Por exemplo, a questão das lâmpadas fluorescentes.
A Assembleia assinou em 2012 o termo de adesão à A3P, renovado em 2017, o que lhe conferiu o título de primeira casa legislativa do país a aderir ao programa e a receber a certificação do selo A3P Verde. A coordenadora suplente da A3P, Luana Ponte, explica como esse trabalho é feito em parceria com associações de catadores.
A Assembleia Legislativa do Ceará, através da Diretoria Operacional e Agenda Ambiental na Administração Pública, tem essa preocupação direta de fomentar a educação ambiental aqui no nosso órgão. Em linhas gerais, a gente recicla papel, vidro, metal, plástico, esponjas e faz reuso da borra de café. Tem alguns projetos em andamento, como pneu, e um outro também que já está em andamento é o reuso da água do ar-condicionado. Então, a gente tenta fomentar diversos projetos e desenvolver novos projetos nessa área. Para a gente ter ideia do volume mais ou menos que é doado para as associações de catadores, por ano é doado quase 12 toneladas de papel, cerca de 1 tonelada um pouquinho mais que isso, de plástico, e em torno de 630 quilos de metal. A gente também recicla os resíduos eletroeletrônicos, porque eles contêm metais pesados, então a Associação de Catador faz esse trabalho de separação de plástico, metal e o restante do material, e todo esse resíduo também é reaproveitado por eles.
A Assembleia tem selecionado para reciclagem materiais bem específicos, como esponjas. É o que detalha o gestor ambiental da A3P, Eugênio Pacelli.
Esponjas é um material novo, recente, que a gente está coletando, matéria-prima do plástico. A esponja, ele é o melhor material para se fazer o plástico, voltar para a indústria. E tem algumas empresas renomadas do país que estão coletando esses materiais. E a Assembleia não podia ficar de fora, e a gente está dando bom exemplo. A Assembleia Legislativa está coletando, ela tem os coletores próprios em cada setor, em cada copa, onde aquela esponja que antes ia para o lixo, hoje nós estamos pegando essa esponja e acondicionando, pesando, e estamos destinando como plástico para voltar para a indústria através da Associação de Catadores. É uma nova descoberta aí, nós estamos fazendo um trabalho, inclusive, pioneiro aqui em Fortaleza. A Assembleia Legislativa está de parabéns por isso.
Deputado Júlio César Filho é autor de projeto de lei que obriga a inscrição da frase "embalagem reciclável, descartar em local apropriado" nos rótulos de garrafas PET. Já o projeto do deputado Agenor Neto, sancionado pelo governador Camilo Santana, institui a Semana de Conscientização e Orientação sobre Reciclagem e Descarte de Produtos Eletroeletrônicos no Ceará. O deputado Eumano de Freitas apresentou emenda ao projeto do governo sobre o Fundo Estadual de Combate à Pobreza para que sejam destinados valores para o programa Bolsa Catador. O deputado Daniel Oliveira também é autor de projeto na área que propõe a criação de centros de reciclagem no estado.
O mundo hoje está mudando e a gente tem que evoluir junto com essa questão, principalmente a questão ambiental. Nós estamos vendo que muitos estados estão aprovando leis, muitas câmaras municipais também, aprovando leis voltadas para essa questão do meio ambiente. Estamos também grandes empresas, nós estamos vendo a exemplo da maior empresa de refrigerantes do mundo já entrou também, fazendo com que os seus refrigerantes também tenham embalagens retornáveis. E a gente está vendo que o mundo está caminhando e temos que fazer com que o estado do Ceará também, obviamente, busque através de modernização fazer com que os mecanismos para reciclagem possam ser mais modernos, fazer com que as pessoas tenham mais oportunidade, principalmente conhecimento. Acho que a informação é sempre a base de tudo, até mesmo para que as pessoas tenham a sua consciência. E até mesmo campanhas publicitárias podem fazer com que até a sacolinha do supermercado, quando a pessoa vai fazer ali a sua feira, pode levar uma sacola daquelas retornáveis para evitar de estar usando sacola, porque infelizmente a grande maioria dessas sacolas vão para o meio da rua, fazendo obviamente com que tenha outros prejuízos até mesmo nos períodos de chuva nos grandes centros, como é a nossa capital Fortaleza.
A questão ambiental é uma bandeira da Assembleia. O deputado Acrísio Sena é o presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido.
É completamente desumana a condição dos catadores de material reciclável na nossa capital e não faz diferença no interior. Então nós temos dois desafios, um na questão da proteção à sua saúde, a outra da natureza das condições de trabalho, que são precaríssimas, e um terceiro dos desafios da produção, da coleta seletiva e da capacidade de produção desses profissionais. Eu creio que nós estamos diante de um desafio que desde 2014 nós temos 300 lixões no estado do Ceará que precisam ter destinação e uma decisão nacional de extingui-los. Permanece esses 300 lixões e há uma sinalização talvez de até aumentar essa realidade, e isso impacta também na vida dos catadores de material reciclável. Então, a coleta seletiva entra na ordem do dia para esses profissionais, a educação ambiental entra na ordem do dia, a saúde e a proteção ao trabalho desses profissionais acima de tudo. Então, nós já temos aprovado uma discussão na Assembleia, uma audiência para debater a questão sobre os lixões, a coleta seletiva e a destinação dos resíduos sólidos no nosso estado.
Repensar o consumo, promover a reciclagem e reutilizar materiais são formas de garantir a sobrevivência das cidades. Os catadores estão intimamente ligados com a preservação ambiental dos centros urbanos. Eles possibilitam o retorno para a cadeia produtiva de materiais que poluem as ruas e que chegam aos rios e oceanos. É urgente garantir a dignidade, a saúde e melhores condições de trabalho para os milhares de cidadãos que tiram das ruas o que nós jogamos fora e transformam em sustento para suas famílias. Eles contribuem para a preservação do meio ambiente e permanecem vivos, mesmo em meio às maiores dificuldades.
É plástico, papel, garrafa e latinha, PET, papelão, um monte de coisinhas. Eu, você, todo mundo consciente, reciclar é transformar a sociedade, o meio ambiente.
Fique atento, separe os seus recicláveis e doe para as cooperativas e associações de catadores de sua cidade. Reciclar é transformar, uma campanha do Centrac, Ministério do Trabalho e Previdência Social.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7. A reportagem especial O Catador e a Sobrevivência da Cidade é uma produção de Fátima Abreu e Tarciana Campos. Edição de Nabucodonosor Queiroz e Jorge Luiz. Direção de Ronaldo César. Fontes de pesquisa: sites da Assembleia Legislativa do Ceará, do Congresso em Foco e da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental de Minas Gerais.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Você vai conhecer agora uma história legal.
Nem todo mundo sabe, mas durante o dia quem manda na audiência é o rádio. Na faixa horária das 5 da manhã às 6 da tarde, tem muito mais rádio ligado que aparelhos de TV.
Olha aí, galera!
E essa goleada acontece todos os dias.
Pé direito, bateu!
Não se engane, muita gente ouve muito mais rádio do que imagina, porque rádio é paixão.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.